Muito bom dia, Vladimir. O meu bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É com muita alegria que eu recebi o convite para estar aqui, então, hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória como magistrada com os ouvintes, com a comunidade aqui da comarca de Vacaria, que me honraram, né, esse ano com a medalha de Mulher Cidadã. Então, é um prazer enorme estar aqui. Gostaria também de estender o meu agradecimento e minhas saudações ao seu colega,
Aldair
Santos.
Isso foi seu colega.
Isso, lá nas Irmãs Ramos. Isso mesmo, foi meu colega de escola, no tempo das Irmãs Ramos, lá de Bom Jesus. E estendendo também o meu bom dia a toda a comunidade lá de Bom Jesus, uma terra muito querida, né, que me viu crescer. E que tem toda a minha gratidão. Então, Vladimir, eu escolhi a faculdade de Direito quando eu tinha 17 anos, porque a gente, na época, e acho que hoje em dia ainda é assim, a gente se inscreve, né, no vestibular, no ano anterior. Então, eu tinha 17 anos quando eu decidi, né, pelo curso de Direito. Com 18 anos recém-feitos, eu iniciei, né, a faculdade, então eu terminei a faculdade com 22 anos. E desde o início, desde o momento que eu me decidi pela faculdade de Direito, eu tinha em mente, né, a profissão da magistratura. Né? Eu queria ser juíza desde o início, porque esse sentimento de... A gente vê, né, injustiças por todo lado, né? E isso sempre me inquietou muito, me inquieta ainda hoje. Eu acho que isso até é bom, né? Porque me move, né? E me impulsiona para trabalhar bem em favor da comunidade nos processos que estão sob a minha competência. Então, eu procuro, assim, dentro da minha área de atuação hoje, pelo menos, né, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, né, mais igualitária. E esse foi lá no início, né, lá no início, quando eu decidi pela faculdade de Direito, o que me impulsionou, né, é ver as injustiças do mundo e muitas vezes que ficavam sem correção. Então, pelo menos dentro da minha área de atuação, eu procuro restabelecer a justiça, né, aplicando a lei, né, de acordo com os fatos do processo e daquilo que me é apresentado pelas partes. Então, isso... Para mim, é muito satisfatório, tenho muita honra e muito orgulho, e sou muito feliz por ter escolhido essa profissão para minha vida.
A senhora diz...
São muitas injustiças, né, que a gente vê todos os dias nas relações humanas, né, pessoas dentro das relações familiares, as injustiças ali que acontecem entre homem e mulher, entre pais e filhos. Tem várias injustiças que chegam a nós, né, por intermédio desses conflitos que surgem na sociedade, questões entre particulares, né, pessoas que são chamadas a cumprir suas responsabilidades, porque procuram, de todo modo, escapar delas. Então, chegando lá na justiça, a gente procura restabelecer e conferir o direito a quem merece, né? Então, todas as relações humanas, onde existe um conflito de interesses, existe uma injustiça, porque as duas partes não estão corretas. Ou uma está errada, ou as duas estão erradas numa certa medida. Então, esses conflitos que nos chegam, né, por intermédio lá dos processos, dentro da nossa área de atuação, a gente procura corrigir, então, essas injustiças e dar a cada um o que é seu, por direito.
Já vou entrar.
Sim, é isso mesmo. Eu fui para Porto Alegre com 16 anos, na verdade. Então, 2 anos antes de entrar na faculdade, eu fui para completar o segundo grau, na época, como se chamava, que hoje corresponde ao ensino médio. Fomos eu e minha irmã. Eu tinha 16 anos, ela tinha 17. E nós fomos sozinhas para Porto Alegre. Encontramos apoio, graças a Deus, uma na outra, porque não foi fácil, né, sair do interior, lá de Bom Jesus, para morar na capital do estado, né? Inclusive, uma cidade que nós não tínhamos muito contato, porque nossa referência de cidade grande era Caxias do Sul, né? Então, a gente foi para uma cidade, para nós, desconhecida, uma cidade grande, né, para estudar. Para completar o segundo grau e já pensando, né, num curso superior. Foi muito difícil para os nossos pais, na época, nos manterem em Porto Alegre. Nós sabíamos disso. Então, nós estávamos lá para estudar e foi o que nós fizemos. Nós retribuímos, valorizamos assim, cada centavo, porque a gente sabia que não era fácil para eles, né, terem esse custo, né, de manutenção de um filho fora de casa, estudando. Então, a gente valorizou esse esforço dos nossos pais, porque não, foi até sacrificante, né, da parte deles. A gente sabia das dificuldades que havia de ordem financeira mesmo, e a gente se dedicou desde o primeiro dia aos estudos. Tanto assim que a gente estava sozinha em Porto Alegre, eu com 16, ela com 17 anos, e nós não faltávamos o colégio. Poderíamos, de repente, um dia chuvoso, um dia mais... Ah, não estou muito legal, não vou, não. A gente ia todos os dias, porque a gente sabia que cada dia de estudo era importante. Então, a gente foi para lá para estudar e foi o que a gente fez, desde o início, né? Já para completar ali o segundo grau. Entrando na faculdade, eu entrei na PUC, uma faculdade que é privada, né? E havia necessidade de pagamento, né, das mensalidades. Por merecimento da minha irmã, ela entrou na URGS, então facilitou, né, nesse ponto, a nossa manutenção em Porto Alegre. Mas chegou um ponto que a situação ficou até complicada, né? Havia possibilidade de eu não conseguir concluir os estudos na PUC, mas eu não desisti em momento algum, fui atrás de estágios para me manter em Porto Alegre, minha irmã também, né? Então, a gente fez estágio também visando a remuneração para a gente poder ajudar, né, na nossa manutenção lá. E graças a Deus, né, conseguimos, nós duas, completar os estudos. Terminei a faculdade recebendo, inclusive, uma bolsa por desempenho, né, durante a graduação, que eu fiz depois, porque como era uma bolsa, sim, a minha vontade era fazer o curso da Júris, visando o concurso da magistratura. Mas o curso da Júris eu teria que pagar. Então, como eu recebi essa bolsa na graduação ali da Defensoria Pública, na época que estava recém se instalando, um curso muito bom, que me ajudou muito, né? Então, eu fiz aquele curso que eu recebi como bolsa, como um, assim, foi um prêmio que eles deram para os melhores alunos, né? Eu recebi a bolsa da Defensoria Pública, eu fiz a bolsa da Defensoria Pública, mas ainda antes, durante mesmo a faculdade, eu já vinha fazendo concursos. Eu fiz vários concursos durante a graduação. E eu passei em alguns concursos até... Mas, claro, não fiquei muito bem colocada, não fui chamada. Mas, durante a faculdade, eu fiz o curso também para oficial escrevente do Tribunal de Justiça. E, logo, um ano depois de formada, eu fui chamada. Então... Um ano depois de formada, eu trabalhei como advogada, porque não podia deixar de trabalhar. Então, continuei trabalhando e fazendo o curso da Defensoria Pública à noite e sempre visando o concurso da magistratura, porque eu, né, eu queria o concurso, não poderia me dedicar naquele momento só aos estudos, eu tinha que trabalhar depois de formada, porque meu pai daí já não me sustentava mais, né? Então, eu tive que trabalhar como advogada e, ao mesmo tempo, fazendo o concurso. Logo em seguida, então, passei fui chamada no concurso para oficial escrevente, segui trabalhando e fazendo o concurso, porque o concurso levou 2 anos. O processo todo do concurso, do início ao fim, foram 2 anos, né, de concurso. Então, um concurso bem puxado, mas, em momento algum, eu pude parar só para estudar para o concurso. Eu tive que continuar trabalhando e ao mesmo tempo fazendo as provas do concurso.
Para nós fechar esse
eu diria que a gente tem que ter um sonho, né? Todos nós temos que ter um sonho, isso nos move, né? A pessoa que não tem nenhuma expectativa de vida, ela para no tempo, ela se frustra, né? Então, a gente primeiro tem que ter um sonho. E a gente não pode abandonar esse sonho. Independente da adversidade que você passar, a gente tem que acreditar na força interior, entender que se a tua vontade de vencer for suficientemente grande, nenhum obstáculo vai ser empecilho para você chegar onde você quer. Então, assim, eu, na minha história, tive dificuldades, né? Não comparo. Claro, tem outras pessoas que talvez tenham tido mais dificuldades que eu, mas eu posso dizer que a nossa vida não foi privilegiada enquanto estudantes, né? Até conseguir chegar no posto que eu cheguei. Eu não tive privilégios, né? Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Então, eu diria para as pessoas acreditarem nos sonhos, em primeiro plano, traçar um plano para a sua vida, isso é muito importante, ter um plano e seguir aquele plano, independente do que aconteça. A gente não se define, a gente não pode se limitar a preconceitos ou se vitimizar diante de uma situação difícil. A gente tem que acreditar na nossa força interior, na nossa capacidade e seguir em frente. Independente do que as pessoas falem, pensem a respeito de você, se você tiver vontade de chegar a um lugar, você deve acreditar nisso e empenhar todas as suas forças para chegar lá.
R$ 9,52, obrigado pela sua companhia. A Mega Bazar tem o presente ideal para quem você ama nesta Páscoa que está chegando. Então venha para a Mega Bazar. Baratão Móveis Vacaria, na Júlio de Castilho, esquina com o Banco Santander. Doutora Grace Prata Vieira Grazutin, Mulher Cidadã de Vacaria 2025, juíza da Segunda Vara Civil. Aqui, ó, doutora, evidentemente que não vou falar o nome, mas chega agora aqui mais uma mensagem para a senhora. Bom dia, Vladimir. Manda um grande abraço à doutora Grace. Tivemos uma audiência de conciliação, eu e meu marido com ela. Uma pessoa maravilhosa, humana. Graças à doutora Grace, sua intervenção e o que ela nos orientou, nos disse. Se nossa família está reunida novamente. É um ouvinte que manda essa mensagem para a senhora, doutora.
Nossa, que felicidade.
Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não vou dizer assim o nome dela, só tá vendo aqui na minha tela, tá? Tá vendo a foto aqui do casal e tal.
Sim. E ela... Fico feliz em saber que a gente contribui também, né, algumas vezes com a conversa que a gente reserva ali para as partes, para uma reconciliação assim. Que legal.
Viu? Parabéns, doutora Grace.
Obrigada.
Doutora, e a grande notícia que temos para Vacaria e região essa manhã, e por favor, anuncie os ouvintes da tua Rádio Fátima em primeira mão.
Sim. Então, anunciando, apesar de que já foram formalmente comunicados à comunidade jurídica, mas também para estender essa notícia aos nossos jurisdicionados, que a terceira vara cível aqui de Vacaria, que foi instalada em agosto do ano passado, e que já estava em funcionamento, mas não com a sua especialização, a partir de hoje, então, vai iniciar o processo de redistribuição dos processos para fins de especialização da terceira vara civil, que vai
então,
ter
a... Então, para o ouvinte entender, vamos ter mais uma vara a partir de agora em Vacaria, isso, oficialmente já
trabalhando. Com a sua, com a matéria de sua competência, porque até então ela estava trabalhando, mas só com os processos novos e não de sua competência, com todos os processos cíveis. A partir de hoje, então, se inicia a redistribuição dos processos para que hoje, então, amanhã e quarta-feira, as três varas cíveis aqui de Vacaria estarão fechadas para redistribuição dos processos. Então, a partir do dia 27, nós vamos passar, então, a trabalhar com as competências já definidas. A terceira vara cível, especializada em Fazenda Pública e Juizado da Infância e Juventude, e as outras duas varas cíveis, a primeira e a segunda, com cível em geral, família e sucessões. Isso vai impactar de uma forma muito positiva, né, na qualidade da prestação jurisdicional aqui em Vacaria, porque nós vamos ter uma redistribuição dos processos, então os juízes vão ficar com um número menor de processos sob sua responsabilidade e vão poder, então, trabalhar com maior qualidade, dando um serviço, retribuindo, né, entregando à população uma prestação jurisdicional de maior qualidade. Então, essa é a notícia que eu tinha para dar, principalmente para as pessoas que às vezes procuram o fórum para saber de seus processos. A primeira, segunda e terceira vara cíveis, hoje, amanhã e quarta, estarão fechadas, não vai ter atendimento ao público. Nós vamos trabalhar nessa redistribuição dos processos e também, né, com as medidas urgentes de plantão mantidas as audiências que já tinham sido designadas. Então, se alguma parte quiser procurar o processo, o fórum, para alguma informação de processos, nesses dias vão encontrar as varas cíveis fechadas.
Doutora, nós tínhamos muita coisa a falar, muita coisa a comentar do seu trabalho, da sua maneira de agir aqui em Vacaria, nos processos, na audiência, principalmente com as partes envolvidas, mas o nosso tempo estourou, tem um minuto, e nesse um minuto, o que a senhora gostaria de concluir dizendo para quem está nos ouvindo nesse momento? E muito, muito obrigado. Sei que a senhora disse, ó, não quero aparecer, eu não sou de me expor. Digo, não, doutora, a senhora tem que ir lá para falar para a comunidade como a senhora age como magistrada e principalmente o seu sonho e a sua inquietação com as injustiças do mundo. Hoje a senhora procura ser a mais correta, a mais justa possível, não só ouvindo as partes, mas na hora da sua decisão. Parabéns, doutora Grace. O que a senhora gostaria de concluir o nosso programa, por favor?
Concluindo, então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, à comunidade de Vacaria, aos vereadores, especialmente ao vereador Fernando Sequinato Maciel, que me honrou muito com a entrega da medalha de Mulher Cidadã 2025. É um reconhecimento do trabalho que não é só meu, é de toda a minha equipe, a quem também gostaria de agradecer, né, porque eles sabem que sem eles a gente não conseguiria entregar esse tipo de trabalho. Todos são muito comprometidos nessa mesma missão, né, de fazer justiça. Eles estão todos alinhados com o meu pensamento, nós conversamos muito todos os dias, porque todos os dias eu estou no fórum, nós trocamos ideias, eu passo orientações diretamente a eles, cada decisão é sob a minha orientação, que ainda que um secretário que vá redigir, né, mas sim, todas passam por mim. Então, agradecer a minha equipe, e estender essa medalha também a todas as mulheres que, de uma forma ou outra, se enxergaram através da minha trajetória, né? Todas elas, então, também são merecedoras, e eu gostaria de compartilhar com todas elas, todas as mulheres que trabalham, às vezes são multifuncionais, né? Trabalham fora, têm filhos para cuidar, são donas de casa, são, então, mães, são filhas, são irmãs, são cidadãs e ainda tem o seu trabalho, né? Então, eu acredito que esse título não é só meu, é de todas as mulheres que fazem a diferença na sociedade.
Obrigado, saúde para a senhora, doutora. Vamos conversar mais vezes, hein?
Obrigada. Bom dia para a senhora. Obrigada, Vladimir, pelo convite. Um abraço a todos que nos acompanharam.
Valeu. Doutora Grace Pratavieira Grazotin, titular da 2ª Vara Cível Mulher Cidadã 2025, que nos deu o privilégio de estar aqui nesta manhã no Temática. A todos um excelente dia, paz e bem, e viva, mas viva intensamente a tua vida.